Bom, em relação à primeira pergunta, que é a diferença entre estupro e importunação sexual, me parece que a principal diferença entre um e outro seja o modo de execução do delito. Quer dizer, o estupro exige para consumação ou utilização de grave ameaça ou violência contra a pessoa, e a importunação não. Em relação à segunda pergunta, né, como que eles são tratados pela legislação? E como que eram tratados anteriormente pela legislação, se havia algum tipo de punição. Bom, basicamente, antes da alteração legislativa, eles eram tratados de duas formas. Se havia constrangimento com emprego de violência ou grave ameaça, estando ausente o consentimento da vítima, a conduta seria estupro. E ausentes a violência ou grave ameaça, a conduta se amoldava a uma contravenção penal denominada importunação ofensiva ao pudor. No caso, não havia previsão de aplicação de pena privativa de liberdade, por se tratar de uma contravenção, somente de multa, e o delito era considerado de menor potencial ofensivo também. E aí, nesse caso, o procedimento também era diferente, né? Não admite prisão flagrante, nem fixação de fiança, e lavra-se um termo circunstanciado de ocorrência, um TCO, no lugar de instauração de inquérito policial, por exemplo. E o procedimento processual é o sumaríssimo. Em relação à terceira pergunta, que é meios de prova e como a vítima deve proceder, acho que a vítima de importunação pode procurar autoridades policiais, se ela tivesse interesse, né? Ou de forma pessoal, ou ligar no 180, onde ela também pode obter informações. E as provas podem ser das mais variadas, né? Relatos, declarações de testemunhas. A vítima pode pegar o nome e endereço das pessoas que viram a consumação do delito ou a tentativa do delito. E como a gente utiliza muito celular, né? Câmeras fotográficas, a pessoa pode gravar, usar o celular da câmera, usar áudios. Então, qualquer tipo de coisa que sirva para identificação do suposto agressor. Mas me parece que o mais adequado seja que ela tenha um acolhimento humanizado e uma oitiva não julgadora, né? E que a provável identificação do agressor não pode colocar em risco a própria vítima. Em relação à ação penal, que passa a ser sempre pública e incondicionada, o que mudou? Na sistemática anterior, somente nos casos de estupro de vulneráveis, né, que eram pessoas impedidas de exprimir a própria vontade, a ação era pública e incondicionada. Nos demais casos, a ação era pública condicionada à representação. Quer dizer, mesmo a titularidade sendo do Ministério Público, a vítima poderia desistir até uma determinada fase do procedimento, né, que seria do oferecimento da denúncia ou até o recebimento, em se tratando de Maria da Penha. Atualmente, todos esses delitos sexuais para investigação e processamento independem da vontade da vítima. Significa que, uma vez noticiado pela vítima ou por terceiro, não é dado à vítima a possibilidade de desistir da ação. Então, isso é uma alteração prática. E existe também uma alteração que eu consigo enxergar do ponto de vista político, né? Que o Estado toma para si a titularidade dessa ação penal, né? Quer dizer, a punição desse crime não depende mais de uma vontade da vítima, mas o interesse dessa punição é do próprio Estado. Em relação às alterações da lei que eu enxergo como positivas, eu acho o seguinte, que o aspecto positivo dessa alteração é porque soluciona um problema prático para operadores do direito e operadoras, na medida em que havia um abismo muito grande entre a tipificação de condutas, entre o que era estupro e o que era contravenção de importunação ofensiva ao pudor. Então, muito embora o critério para a tipificação fosse elementos como violência, grave ameaça, até mesmo a definição do que é o atentado ao pudor, e aí, né, se discutia, por exemplo, se o beijo roubado ou o beijo lascivo seria ou não estupro, valiam-se de critérios como proporcionalidade para a definição para o que era importunação e o que era estupro. Então, isso acabava gerando uma insegurança jurídica para quem aplicava a lei e, muitas vezes, uma sensação de impunidade também. Então, acho que a tipificação, na medida em que cria esse delito, que é, de certa forma, intermediário entre o estupro e a contravenção, elimina essa suposta ou provável lacuna legislativa, né, que se punha para quem é operador do direito. Mas, apesar disso, eu acho que essa tipificação ela não pode ser enxergada de forma crítica, principalmente pelas mulheres, porque me parece que o principal problema e o de difícil solução é o fato de vivermos numa sociedade que é patriarcal, que limita a subjetividade das mulheres, que nos objetifica e nos violenta. Nós não temos o controle do nosso corpo, e o direito à expressão dessa sociedade. Então, a expressão dessa sociedade patriarcal é aplicada por pessoas que compõem esse corpo social. Então, por essa razão, que a gente vem de uma tradição jurídica patriarcal, em que até bem pouco tempo atrás, quando a mulher se casava com um agressor de crimes sexuais, a punibilidade era extinta, porque a proteção, o objeto jurídico tutelado pela norma, não era a dignidade ou a liberdade sexual da mulher, mas a honra do agressor, né, que tinha que casar com uma mulher virgem. Portanto, o direito penal em si, ele é androcêntrico e nunca foi aliado do feminismo, tanto que o aborto é crime. Então, o que, que eu acredito, né, particularmente? Que nós, mulheres feministas, devemos ter o cuidado com esse tipo de discurso a qual nos aliamos, né? Esse discurso político de criminalização de condutas, como se fosse uma solução fácil e aplicável, né, do encarceramento. Tanto o encarceramento em si não resolve, né? Tanto porque o direito penal está em crise, ele não cumpre funções como de prevenção especial nem de prevenção geral, sem falar que ele é seletivo, né? Ele aprisiona pretos e pobres, e ao mesmo tempo que ele pune esses criminosos ideais, ou seja, esses pretos e pobres, ele também protege vítimas ideais. Então, por exemplo, em se tratando de delitos sexuais, ao lado do agressor, no banco dos réus, também senta a moral sexual feminina, né? E mulheres como mulheres negras, que são hipersexualizadas, né, nessa sociedade que é patriarcal e que é racista, ela vai ter que responder questões como o que, que ela fez para merecer esse comportamento, ou que tipo de roupa ela estava usando. Então, a gente tem que se perguntar também a quem essa norma se destina, que tipo de vítimas ela protege, né? E eu acredito muito em outras vias de aplicação da lei. Eu acho que, nesse sentido, por exemplo, a utilização da via civil, ela poderia ser útil também, porque, segundo o mapa da violência de 2018, muito embora esse crime ele tenha sido recentemente tipificado e os números sejam ainda reduzidos. Então, por exemplo, a maior parte desses delitos ocorre em transportes públicos. Então, acredito que haja aí uma responsabilidade das operadoras desses transportes, né? Que é uma responsabilidade objetiva. Então, acredito que, por exemplo, seria muito mais útil, né, do que a prisão de uma pessoa, a responsabilização da transportadora, trens ou ônibus, pela ocorrência desses delitos. Porque para a criação de uma política, né, de proteção às mulheres nesse ambiente. E o NUDEM atua no combate às diversas formas de violência, como, por exemplo, a violência doméstica, a violência obstétrica, a maternidade em situação de vulnerabilidade social, como nos casos de mães em situação de rua ou de drogadição, violência sexual, assédio sexual e na defesa de mulheres encarceradas também. Então, é super importante a existência de um núcleo especializado, porque um núcleo especializado ele define uma atuação estratégica e presta apoio aos defensores da base. Os defensores que lidam diariamente com casos envolvendo direitos de mulheres.